Um estudo divulgado esta semana pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania e a Rede de Organizações da Sociedade Civil de Educação para Todos, revela que mais de 90% das escolas no país não têm condições para o regresso às aulas em segurança face à ameaça de Covid-19. O estudo, realizado em 70 escolas de 9 províncias entre julho e agosto do corrente ano, recomenda a adoção de medidas para o abastecimento regular de água. O regresso às aulas presenciais está previsto para o mês de outubro de forma faseada para os diferentes níveis de ensino. As escolas reportaram também um acesso limitado à água, quer pelo número de torneiras, quer pela irregularidade no abastecimento identificado em 60% destes espaços. Mais de 50% das escolas não têm água canalizada e 79% têm fontes alternativas, como o tanque ou alguns poços. Segundo o referido estudo, apesar das dificuldades, a maioria das escolas é favorável ao regresso às aulas presenciais ou semipresenciais para assegurar o direito à educação e à proteção das crianças. Recomendam, por isso, que o Estado crie condições para o abastecimento regular de água nas escolas e aumento do número de torneiras ou a criação de sistemas alternativos de lavagem de mãos com água e sabão, bem como a criação de casas de banho funcionais. As organizações alertam ainda que é preciso garantir material de higienização e biossegurança suficiente para evitar o contágio entre estudantes e professores, assegurar a não propagação da doença. A nível do ensino superior, as condições estão criadas para o regresso às aulas, mas ainda não existe uma data indicativa. A ministra Maria do Rosário Sambo revela que a grande preocupação nas instituições do ensino superior tem que ver com a sustentabilidade das medidas de biossegurança.
As preocupações prendem-se com haver um consenso quanto a estarem criadas condições para a retoma das aulas, e isto é unânime, se bem que, obviamente, que dependendo do contexto de cada instituição de ensino superior, poderá haver dificuldades. Quase todas as instituições mostram-se preocupadas, na pessoa dos seus gestores, com a sustentabilidade das medidas de biossegurança por dificuldades em matéria de recursos financeiros para os consumíveis necessários. Um outro aspecto operacional crítico é a organização do calendário. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação trabalham em conjunto para apresentar a Sua Excelência, o titular do Poder Executivo, a melhor proposta de ajuste do calendário académico. Nós também fizemos esta sondagem por inquérito aos gestores das instituições de ensino superior. Devemos dizer que deste inquérito 61% é favorável a uma mudança do calendário, portanto, para as aulas iniciando em outubro terminarem em julho e manter-se este calendário. Também é uma proposta que o Sindicato dos Professores de Ensino Superior dirigiu ao Ministério em maio, numa altura em que ainda havia muita incerteza. Portanto, como é um órgão consultivo, nós colhemos estas opiniões. E também um outro aspecto muito importante que foi chamado a atenção é que o calendário tem que ser feito de maneira a permitir que os conteúdos essenciais e que estão relacionados com os objetivos específicos de cada unidade curricular, no que diz respeito às competências e às habilidades dos estudantes, devem ser acautelados. Portanto, se nós fizermos um calendário muito apertado, com a necessidade de início gradual, com a necessidade de fazer o desdobramento de turmas, eventualmente não ter os estudantes todos durante o mesmo dia nas instituições, faz com que o número de horas letivas ainda seja menor. Portanto, todos esses aspectos foram ponderados para não corremos o risco de deteriorarmos ainda mais a qualidade do ensino.
Em relação ao pagamento da propina, do regresso dos estudantes e dos professores que estão fora das suas localidades, bem como da situação dos transportes, a ministra do Ensino Superior não avançou soluções, mas remete todas estas preocupações ao governo do qual ela faz parte.
Bom, sobre a questão das propinas, isto é regulamentado num decreto executivo conjunto entre o nosso Ministério e o Ministério das Finanças. E tal como temos feito nas situações anteriores, também desta vez, obviamente que teremos em atenção questões relativas ao passado. Há estudantes que já pagaram propinas, há outros que não pagaram. Portanto, teremos alguma concertação com a IESPA e com a EUPA para que o decreto executivo conjunto entre o nosso Ministério e o Ministério das Finanças venha de encontro àquilo que é a satisfação da condição dos principais interessados na matéria, que ao fim e ao cabo são as instituições de ensino superior privadas. Portanto, este assunto é um assunto a ser tratado num decreto executivo conjunto com o Ministério das Finanças. Relativamente ao regresso dos estudantes, a comissão multissectorial, a anteceder a produção e a publicação do decreto presidencial, analisou todas as situações. No decreto presidencial estão descritas as formas como se pode sair da cerca sanitária e nós, subsistema de ensino superior, com as instituições de ensino superior, vamos então estudar a melhor maneira de propiciar este regresso de estudantes. Obviamente que é complexo, não sabemos quantos estudantes estão fora das suas localidades, mas é um assunto que nós vamos tratar no âmbito da comissão multissectorial para tornar, portanto, mais fácil o regresso dos estudantes e não só, também há docentes, há funcionários não docentes fora das suas localidades.
Falou também na possibilidade de testagem aleatória.
Há mais uma questão que colocou. Como pode imaginar, esta questão tem que ser tratada no cômputo geral da melhoria dos transportes públicos do país, porque nós não temos uma rede de transportes escolares. Certamente acompanharam a intervenção de Sua Excelência Ministro dos Transportes, que falou sobre a perspectiva de melhoria da cobertura de transportes públicos no país. Portanto, nós estaremos portanto, dependentes desta melhoria que se vai fazer a nível geral, porque não temos condições para criar de um modo específico transportes para as instituições de ensino superior.
Sr. Ministro, mais as aulas voltam no dia 5 ou não? E qual é o calendário que foi escolhido? O mais curto ou o mais longo?
Então, aquilo que está previsto é iniciar em outubro. Nós não estamos ainda a definir uma data específica. Como nós dissemos aqui, as instituições de ensino superior, cada uma, de acordo com as suas condições, com o seu contexto, a partir do mês de outubro, numa data que nós vamos fixar num decreto executivo do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, farão o início da forma mais adaptada e mais flexível possível. Quanto ao calendário, como eu disse também, estamos a fazer a consulta e a decisão será uma decisão do Governo de Angola e não exclusivamente do nosso Ministério.
Entretanto, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior condiciona o regresso das aulas com a criação das condições de transporte. O presidente do sindicato, Eduardo Pérez Alberto, chama a atenção para uma possível catástrofe pública caso estas condições não forem criadas.
O sindicato entende que podemos reiniciar as aulas, sim, mas desde que as condições de biossegurança sejam criadas. E temos defendido que a comunidade académica é o maior grupo social de qualquer sociedade estadual. O que significa que, com a falta de transportes escolares, com enchente que se verificam de facto nas paragens, poderá ser um caos ou mesmo podemos embocar numa catástrofe pública. E trazemos essa mensagem, esse conselho, à direção do Ministério do Ensino Superior, nosso parceiro, para que tome boa nota, sobretudo no que tange os transportes escolares, as condições de biossegurança fundamentalmente e de forma sustentada, e também as condições para o desdobramento das turmas. O sindicato também apoia o modelo B do Ministério do Ensino Superior, do inquérito ou do estudo do inquérito do Ministério do Ensino Superior sobre o reinício das aulas. Achamos que nós devemos retomar e agora, para o ano académico, setembro a julho, porque entendemos que é um período que poderá permitir a nossa atividade eficiente e eficaz. E, por outro, também ingressarmos no sistema internacional. Os angolanos, quando terminam em dezembro seu ano acadêmico, aqueles que vão ao estrangeiro à procura de estudos ou de instituições, passam muito tempo penalizados e muitas das vezes gastando os poucos recursos econômicos ou financeiros que eles possuem. O que significa que a Covid chegou em boa hora para, de facto, corrigirmos o nosso ano acadêmico. Nós somos de opinião, aconselhamos que o setembro a julho é o período necessário.
Eduardo Pérez Alberto diz que o sindicato está também preocupado com o novo imposto sobre o rendimento do trabalho, que vai penalizar principalmente os professores.
A grave situação económica, ainda agudizada pelas novas taxas, do imposto de rendimento de trabalho impostas pelo governo, o sindicato vai trabalhar, vai lutar, vai continuar a lutar, porque os salários dos professores do ensino superior já são salários miseráveis. E entendemos que com essas novas taxas penaliza não só os professores do ensino superior, mas também a sociedade, o trabalhador em geral, incluindo os senhores jornalistas. E também, nesse conselho, nós acabamos de defender a necessidade do Estado garantir os salários para os professores das instituições privadas do ensino superior. Porque entendemos que são trabalhadores que são contribuintes para o Tesouro Nacional. O fundo da Segurança Social deve agora aparecer para garantir um subsídio ou mesmo salário para esses trabalhadores. E acabamos de denunciar também agora que existem aqueles promotores que nas suas instituições realizam descontos de IRT, da Segurança Social, mas que esses fundos não vão para os cofres do Estado. Pensamos que é um trabalho da PGR e um trabalho da Inspeção Geral do Estado para que se possa corrigir ou repor a legalidade nessas instituições.
E o presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas de Angola é de opinião que devem ser criadas as soluções que não foram encontradas até agora. Filipe Zau aponta o recurso às novas metodologias para o recomeço faseado das aulas.
O nosso papel é trabalhar em educação. Somos, portanto, militantes da educação. E nós lembramo-nos mesmo que nas situações mais difíceis deste país nunca o calendário escolar foi suspenso. Temos que nos habituar a viver novamente a um novo normal, não só nós, mas de todo o mundo, recolhendo as melhores práticas, e penso que é com isso que nós vamos começar a funcionar, vamos começar a encontrar as melhores soluções, quer para os estudantes, mas também utilizando as metodologias que não foram utilizadas até aqui. As ciências de educação são amplas e as tecnologias de educação estão aí para servir, portanto, as pessoas. Quer dizer, toda a aprendizagem é, no fundo, uma autoaprendizagem. Ninguém aprende, não é verdade, se não quiser aprender. E, portanto, esse esforço devemos levar em conta.
Propostas específicas a que a ESPA apresentou?
Não, nós apresentamos, além, uma estratégia. Uma estratégia que coincide com a estratégia, na verdade, que nós enviamos para o Ministério. E portanto, isso nos agrada bastante, em grande parte, o recomeço faseado das aulas. Nós sabemos que as turmas dos finalistas do 5º e do 4º ano, muitas vezes, têm muito poucos alunos em muito poucas salas, e não faz sentido as pessoas terem estado todo um ano a trabalhar, todos os outros anos de trás a trabalhar, tenham uma expectativa de saída e nunca mais saíam, para poderem fazer as suas próprias vidas. E isso para nós é importante, como indivíduos estavam com trabalhos final de curso para acabar.
Para Vítor Barbosa, coordenador da Rede de Organizações da Sociedade Civil de Educação para Todos, o estudo apresentado esta semana serve de alerta para o regresso às aulas com segurança.
O objetivo desse estudo é uma modesta contribuição para retorno às aulas em condições de segurança. E as condições de segurança, em situações normais, devem ser observadas pelas próprias pessoas que estão a correr o risco quando essas condições não estão criadas. No caso concreto de Covid, em condições de pandemia, essas condições devem ser constatadas por todos. E por isso é que este estudo não foi só um levantar da situação. Primeiro, é preciso termos em consideração um dos aspectos fundamentais da realização desse estudo. É o respeito e a valorização das pessoas, as suas opiniões, as suas contribuições. E são professores, trabalhadores das escolas, os gestores. Infelizmente não conseguimos os alunos, porque eles não estão em aulas. Ouvir esta, levantar esta realidade a partir deles mesmos. E enquanto se desenvolve este processo, estamos a mobilizar as pessoas para participarem ativa e conscientemente na análise e na monitoria efetiva das condições. E em junho já se prometia o início da abertura das... Eu sou das pessoas que foi convidada a participar no encontro que o Ministério da Educação realizou no Magistério Primário, e ouvimos o discurso da governadora da província de Luanda, um discurso que tinha muita informação relevante e positiva, entre as quais alguns esforços que estavam a ser feitos já para capacitar as pessoas para as medidas de proteção. Contudo, não vimos nenhuma referência sobre o número de escolas que efetivamente já têm ou já tinham na altura as condições.
Finalmente, o especialista em educação também não concorda com o regresso das aulas a partir do mês de outubro.
E neste momento, conforme aprova o nosso estudo, não existem condições ainda. No decorrer do estudo, verificou-se que, e o estudo foi feito em junho e julho e agosto, que desde que foram interrompidas as aulas, só 7 escolas tinham sido intervencionadas com alguma melhoria. Isto é uma questão de educação, porque se reparar que as organizações que estão envolvidas são promotoras e defensoras dos direitos humanos e também que têm trabalhado para uma contribuição para que haja efetivamente um Estado democrático de direito. E isto não é possível sem os seguintes aspectos: observância e uma cultura dos direitos humanos, uma educação para o exercício da cidadania e a democracia. Esta última que eu acabo de me referir, a democracia, é essencial para, a nível local, para que os próprios cidadãos, ao constatarem, ao serem tidos em conta num processo desse, eles também vão se sentir corresponsáveis e vão apresentar sugestões adequadas. A situação da água para uma escola que tem cacimba não é a mesma que a situação da água para uma escola que tem tanques. Muitas das escolas que têm tanques não têm um abastecimento oficial garantido. São pais encarregados de educação que o apoiam. Há escolas que estão localizadas em sítios de difícil acesso que os próprios professores, a nível local, questionam como é que vai chegar a água àquelas localidades. Então, é necessário criar as condições desse aspecto. E temos mais. Nós não fizemos um diagnóstico sobre o impacto das telas e radioaulas. Se nós queremos uma retoma em regime semipresidencial, os professores têm que estar capacitados, por isso dizemos que é importante que haja capacitação permanente dos professores, mas também têm que ter os recursos para preparar material, distribuírem material.
Vítor Barbosa, Felipe Zau, Eduardo Pérez Alberto e Maria do Rosário Sampo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.